Oi, gente, boa tarde. Obrigada por aparecerem aqui assim, meio no supetão, mas vocês já sabem, né? O canal não tem muita disciplina, porque eu não tenho, então eu tinha pensado em não fazer boteco da sexta, mas assim, a sexta-feira já não é mais a sexta-feira sem a conversa aqui com vocês, sem o boteco da sexta. Então, eu resolvi fazer rapidamente. E, na verdade, como sempre, eu dei uma informação errada para vocês, porque o negócio no canal do Vila, do Marco Antônio Vila, vai ser gravado. Então, a gente vai gravar e ele aí vai colocar no canal, eu acho que às 11 horas amanhã. De manhã, acho que é amanhã de manhã, tá? Posso estar dando informação errada de novo, mas ele disse que vai pôr nas redes dele, sei lá. Enfim, quando eu souber, eu aviso. Tô vendo várias de vocês. O Munir disse que parou o lanche dele. Precisa parar, não? Come aí, Munir. Você vai comendo e vendo. Como eu falava com a minha mãe, vamos, vambora, vambora, comendo e andando, falava muito assim com ela. Oi, Tarcísio, tem já muita gente, Aline, Bernadette, o e-mail, boa tarde também para o e-mail. Peraí, gente, o e-mail será fechado. Pronto, voltei. Eu não tenho, assim, tem muito assunto, evidentemente, mas. Eu hoje tomei o. Vou explicar. Eu tomei a vacina da gripe, que todo mundo aqui em casa já tomou também, porque, né, tem que tomar. E eu sempre fico meio baleada, assim, com essas vacinas de gripe, sempre. E o que acontece? Bom, primeiro que eu tô com o braço dolorido, mas tudo bem. Isso é o de menos. Mas eu sempre acabo ficando assim, meio mole, dá aquela moleza, assim, dá vontade de dormir, dá vontade de deitar, toda vez que eu tô me vacinando da gripe. Não é a primeira vez, esse é o efeito colateral que eu tenho. Então eu estava com uma certa preguiça. Olha o engasgo, peraí, gente. Mas aí depois eu tomei um remedinho, aí deu aquela animada, aí eu falei assim, ah, eu vou lá chamar o povo, porque afinal de contas, sexta-feira não é sexta-feira sem eles, eles são vocês todos. Então, então enfim, por isso eu resolvi fazer de última hora. Marinette, eu não sei onde está a Teté. Eu ando um pouco preocupada com ela, porque ela está badalando por aí e eu não sei onde ela está, realmente não sei. Ela estava resolvendo uns problemas de telefone celular. Não sei se ela resolveu ou não, mas eu fico, enfim, preocupada com o que ela tá com o que ela pode estar tá fazendo. O Emanuel está sugerindo limão com cachaça para os meus problemas com a vacina da gripe. Mas eu acho que eu vou ficar no Tilenol mesmo. Já tomei o Tilenol e já dei uma melhorada com o Tilenol. De repente, daqui a pouco eu tomo um café, se bem que café para mim é um pouco perigoso, porque quando eu tomo café eu não durmo de noite. Mas enfim, o mais o que eu então essa semana a gente tem muitas coisas que aconteceram nessa semana para tratar na segunda-feira. Tá, gente? Eu não vou tratar de nada muito sério hoje, não. Era mais para estar aqui mesmo com vocês e bater um papinho, na sexta-feira, papo de boteco, né? É boteco isso aqui, então papo de boteco. E é isso. A Bernadette está sugerindo uma garrafa de kiwi. Essa é boa. Essa daí é boa, realmente. Uma vitamina de kiwi. Isso deve funcionar bem. Então é isso. Teve muita coisa que aconteceu essa semana. Teve inclusive algumas coisas muito interessantes que saíram dessas reuniões do FMI, do Banco Mundial. Foi uma semana meio corrida, para mim, por conta dessas coisas. Está sendo corrida para várias pessoas, mas acaba, graças a Deus. Está acabando, está no final. E não, vai ter música, gente. Vai ter música, tá? Vocês podem ficar tranquilos que vai ter música. Isso aqui é um papo rápido, assim, para dar aquele alôzinho, mas vai ter música. E a música tem a ver com o. Vocês vão imaginar uma coisa que não é a música, mas tudo bem. Mas tem a ver com o artigo que eu escrevi para a Época. E, aliás, super obrigada, Munir e Marinette. Eu sei que vocês leram e que vocês gostaram. Então, fiquei feliz. O da eleição, não sei falar seu nome, mas está dizendo que eu não estou gripada não, tá, gente? Eu não tenho gripe nenhuma, estou super bem. O problema foi a vacina. Tá, não, aqui, assim. O problema foi a vacina que me dá, assim, uma baleada total quando eu tomo. Todo ano é a mesma coisa. E eu tomo vacina da gripe religiosamente, porque é super importante tomar a vacina da gripe, tá? Então, já vou fazer propaganda da vacina da gripe. Sei que vocês já não estão mais em época de gripe aí no Brasil. Aqui a gente está começando a entrar na época da gripe, é super importante tomar, continua sendo super importante tomar, é mais importante ainda tomar para a gente não confundir sintomas de gripe com sintomas de Covid. Covid é muito mais sério do que gripe, ou pode ser muito mais sério do que gripe. Gripe também pode dar muitas complicações, mas Covid é muito mais sério do que gripe, ao contrário do que o Trump curado gosta de sair por aí dizendo. E tem dito. Então, muito, muito importante tomar essa vacina, embora ela deixa a pessoa meio assim. Enfim, o artigo da Época que eu escrevi para hoje é sobre as ondas, e a música tem a ver com ondas, mas não é a música que vocês estão imaginando, é outra. E a música, e o a música não, o artigo é só esse artigo que eu escrevi essa semana é mais ou menos o tipo de artigo que eu gosto de escrever, porque eu simplesmente sentei e escrevi naquela coisa assim, sem dar muita atenção para a forma, para o veículo, para a audiência, para nada. Eu simplesmente sentei e escrevi as coisas que vinham passando na minha cabeça sobre aquele assunto em particular. E o assunto foram as ondas, na verdade, as ondas da epidemia. Para vocês que já leram o livro, o Ruptura, tem, como vocês sabem, um vídeo no canal e um capítulo no livro. Capítulo 10 do livro tem um capítulo sobre as quarentenas intermitentes, ou as chamadas quarentenas intermitentes, e as quarentenas intermitentes eram exatamente essa ideia de que a pandemia não ia vir, o Glauco está errado, a pandemia não ia vir numa onda só, ela ia vir em várias, iam ser várias ondas, e à medida em que essas ondas fossem acontecendo, a gente ia ter medidas de quarentena distintas. Claro que as medidas não são exatamente as mesmas que foram adotadas no início da pandemia, a gente está vendo isso agora na Europa, mas são medidas restritivas, todas elas, né? E os países europeus, de um modo geral, estão aí, estão no meio da segunda onda para eles. Na verdade, para eles é segunda onda e é uma segunda onda distintiva, porque eles já haviam conseguido controlar a epidemia, vários, então teve a onda que subiu e desceu, e agora tem novamente. Então o gráfico faz assim, e agora a onda tá subindo de novo. E em vários países a onda está forte. Então, os números de casos diários estão subindo e estão subindo num ritmo preocupante. A Itália hoje divulgou 10 mil casos, ontem foram 8.800, então está numa tendência. Na Espanha, isso já estava, tem uma Tássio está cantando música aqui no chat. É isso mesmo, gente, dia de boteco é para cantar música no chat e tal. Só não é a música que o Glauco está achando que é, mas é dia de cantar música no canal, no chat, sem nenhuma dúvida. E é o que o Márcio José está dizendo aqui, as ondas vão ser muito comuns, não até a imunização natural da doença, não, Márcio, porque não existe imunização natural, tá? É, não existe imunização natural, não existe imunidade coletiva. Eu vi, e vocês devem ter visto que eu tuitei um artigo muito mal feito, na. É isso, Arthur. É um artigo muito mal feito na Folha de São Paulo. E não vou falar o nome do jornalista, não. É uma pena, porque ele é um bom jornalista, apenas ele é péssimo quando ele escreve sobre qualquer coisa relativa à ciência. E no fim, a matéria ficou muito ruim. É, a matéria, inclusive, parece sugerir, embora não seja essa exatamente a tônica do artigo, mas parece sugerir que as ondas na Europa têm algo a dizer sobre imunidade coletiva, como se defendendo, né, a ideia de imunidade coletiva. Na verdade, as ondas na Europa têm a dizer sobre imunidade coletiva o seguinte: imunidade coletiva não existe, porque desde que você tem um vírus em circulação e a infecção natural acontecendo. A infecção natural, embora tenha muitas coisas que a gente não saiba ainda a respeito da infecção natural, algumas a gente já sabe. A gente já sabe, por exemplo, que a infecção natural gera uma resposta imune muito variável nas pessoas. Tem pessoas que desenvolvem anticorpos, tem pessoas que não desenvolvem anticorpos, e aquelas pessoas que desenvolvem anticorpos, a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos duram. É verdade que o número de reinfecções até agora comprovadas, porque para você comprovar uma reinfecção, você precisa fazer um mapeamento do genoma do vírus com o qual a pessoa se infectou as 2 vezes. Então, é complicado você ter. Comprovação de reinfecção, mas a gente tem já algumas comprovações de reinfecção, inclusive teve uma que saiu essa semana no estado de Nevada, aqui nos Estados Unidos, um rapaz de 25 anos que teve uma reinfecção comprovada fazendo a análise genômica do vírus, o primeiro vírus que ele contraiu é genomicamente diferente do segundo vírus que ele contraiu, portanto, trata-se de uma reinfecção de fato. E ele não só manifestou uma reinfecção, mas ele manifestou uma reinfecção com o quadro mais severo da doença na segunda vez, o que é alarmante, porque na verdade a resposta imune que você espera. É que de qualquer quadro infeccioso, é que na segunda vez que você se infecta, o seu quadro seja mais atenuado. Exatamente porque, e às vezes até assintomático, exatamente porque o seu sistema imunológico tem memória. E essa memória do sistema imunológico, ela fica. Então, uma vez que você se reinfecte da segunda vez, o seu sistema imunológico já sabe reagir àquele agente infeccioso e ele entra em ação antes do que da primeira vez. Ele entra com mais rapidez e com mais agressividade, no bom sentido, e trata de sanar a infecção mais rapidamente. Muitas vezes, portanto, os sintomas são mais leves ou até, em alguns casos, inexistentes. Mas há agentes infecciosos, há vírus que, em segundas infecções ou terceiras infecções, podem causar um quadro de doença mais grave do que da primeira vez. A dengue, por exemplo, é um caso assim, porque são 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue, e dependendo de com qual você se infecta primeiro e com qual você se infecta da segunda vez, você pode desenvolver quadros mais graves de dengue, se você se reinfectar, se você se infectou com o sorotipo da primeira vez e com outro da segunda. Então, diante desse quadro e diante da complexidade que cerca uma infecção viral, vocês estão vendo aqui atrás que tem vários livros de virologia, vocês não estão vendo os mais 3 livros de virologia que tem em cima da minha mesa. É, eu estou estudando isso com uma certa seriedade. Quando você entra nesse mundo da imunologia, da virologia, e realmente começa a entender um pouco, claro que nem perto do que os especialistas na área. sabem, entendem, até porque para você entender realmente você precisa estar dentro de um laboratório. Mas eu não tô na minha casa. Mas quando você começa a estudar e começa a entender como é que o sistema imune reage, como é que são os vírus e como é que os vírus infectam, e qual é a grande diferença entre uma doença causada por vírus, uma doença causada por bactérias, por exemplo, como é que os vírus diferem das bactérias em termos de ataque ao seu organismo e tudo mais. Os vírus são extremamente complexos e muitas vezes essas respostas da ciência demoram tanto a vir, como estão demorando, no caso, demorando em termos, né? Porque a gente não tem tanto tempo assim ainda de pandemia, mas demoram a vir justamente porque é complexo. Se a gente pensar simplesmente nas vias de entrada desse vírus em particular, do SARS-CoV-2, nas células hospedeiras nossas, tem uma via de entrada principal, que é a proteína spike, né? É a espícula do vírus, ela é um receptor que se atacha a outro receptor nas nossas células, e dali em diante o vírus é capaz de injetar o seu material genético dentro das nossas células. Mas assim, isso que a gente chama de proteína spike, na verdade ela não é uma proteína só, são três. E elas têm conformações diferentes. Ela já teve uma mutação nessa proteína, gerando uma conformação diferente da proteína. Então assim, os vírus são, eles ele como eles sofrem mutações, eles são capazes de fazer de criar o arco da velha com o nosso sistema imune. Esse entendimento mais aprofundado sobre esses assuntos é necessário para qualquer pessoa que resolva escrever sobre isso, os jornalistas em particular. Então, esse artigo que saiu hoje, falando sobre as ondas na Europa, na Folha de São Paulo, falando sobre as ondas na Europa, imunidade coletiva e tal. Gente, sabe o que que parece? Imunidade coletiva parece aquele boneco, vocês lembram aquele João Bobo, aquele boneco inflável que você tem, que toda criança tem, criança pequena, aquele que você enche e aí aquele que você dá o soco, ele cai e volta, dá o soco, ele cai e volta, dá o soco, ele cai e volta. A gente precisa de um boneco inflável desse que se chame imunidade coletiva. Porque é isso, essa história da imunidade coletiva, gente, teve um manifesto ou um memorando assinado por vários cientistas. Eu botei isso no tweet hoje, o Memorandum John Snow. Eu vou falar sobre o John Snow num segundo. Mas o Memorandum John Snow é exatamente uma explicação, na realidade, porque ele não é um manifesto, ele é uma explicação científica sobre por que que esse conceito de imunidade natural e de imunidade coletiva está totalmente errado. Totalmente equivocado e está sendo usado de forma equivocada, e está sendo usado de forma equivocada para promover comportamentos de risco na população. Haja visto o que o Trump está fazendo aqui nos Estados Unidos, agora que ele está recuperado de Covid. Então, assim, isso é brincar com a vida das pessoas e isso é muito sério. E não tem essa história de imunidade coletiva, não tem essa história de imunidade de rebanho sem vacina. Não tem. A gente já falou sobre isso aqui no canal várias vezes, inclusive já falamos até sobre isso aqui no canal com a Denise. Então, João Teimoso, isso aí. João Teimoso. João Teimoso é a imunidade de rebanho. Assim, ela recebe um safanão, né, da comunidade científica, aí alguém vem lá e pum, bota ela de pé de novo. Aí ela recebe outro safanão, aí dali é que pum, ela tá em pé de novo. E o problema das pessoas acreditarem nisso é que as pessoas acabam tendo um comportamento que não condiz com a realidade de existir numa pandemia. Eu tenho casos e mais casos de amigos e de pessoas conhecidas que, no Brasil, muitas, mas aqui nos Estados Unidos também, que com um comportamento. Tem uma coisa que todo mundo precisa entender. Se você se expuser achando que por alguma razão você é imune e não vai pegar o vírus, você pode ter certeza que mais dia, menos dia você vai pegar. Então, se você se colocar num ambiente fechado, com um monte de gente, com pouca ventilação, sem máscara, várias vezes, alguma hora você vai pegar Covid. É o que a gente está vendo. E não precisa ir muito longe. Basta a gente olhar ao nosso redor, né? Basta a gente olhar no nosso entorno. Como eu falei, eu tenho vários casos de várias pessoas que eu vejo com comportamento de risco e pensando assim, essa pessoa alguma hora vai acabar pegando. E dito e feito, essas pessoas pegaram. Algumas recentemente. É como é. Não tem essa de, ah, não vão pegar. Olha em Manaus. Todo mundo achando que tinha imunidade coletiva em Manaus. Não tem imunidade coletiva. Não existe. E outra coisa que eu acho que as pessoas têm muita, muita dificuldade de entender. O vírus, as segundas ondas, tá? Ou terceiras ondas. Aqui nos Estados Unidos a gente está entrando na terceira onda sem ter saído nem da primeira nem da segunda. E o Brasil vai entrar em outra onda sem sair da anterior. Vai, é uma questão de tempo só. O tempo não são 2 semanas. As pessoas ficam com essas coisas na cabeça, achando que, ah, 2 semanas, são 2 semanas. Se não teve nada, é porque, pô, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Olha só, o Brasil tá com tudo aberto já há um tempão, tem meses já, nada acontece, a epidemia não recrudesce e tal, então tá tudo bem. Só que não é assim. Não é assim, porque a forma de transmissão do vírus, ela requer algumas coisas. O vírus é altamente transmissível. Porém, ele tende a ser mais transmissível ainda em determinadas circunstâncias. E ele depende bastante do comportamento das pessoas. Então, uma coisa é certa, vocês podem todos ter certeza, vai ter segunda onda no Brasil. Aliás, quando se olha os dados a nível municipal, que estão disponíveis para alguns municípios que fazem essa coleta de forma bem feita, já se vê indícios da segunda onda, já tá claro. Agora, demora, não é de uma hora para outra. Olhem o tempo que aqui nos Estados Unidos a situação ficou numa espécie de platô. Isso já aconteceu 2 vezes aqui. Teve a primeira onda, que teve um platô a partir de maio, ficou no platô. Depois teve a segunda onda durante o verão, aqui no hemisfério norte, aqui nos Estados Unidos. Depois ela desceu um pouquinho e parou num platô. E agora a gente está começando a ver a terceira onda. Passaram-se muitas semanas nesses dois platôs. Então as ondas elas vão aparecer porque esta é a natureza desse vírus. E os efeitos, portanto, sobre a economia são ruins, assim, com uma epidemia descontrolada e com essa perspectiva de várias ondas afetando a economia. Não à toa, durante essa semana toda aqui, em Washington, nas reuniões, anuais do Fundo e do Banco Mundial, falou-se tanto sobre as ondas e sobre. Pois é, Nelly, esses 10 mil casos da Itália, eu acabei de falar sobre eles, foi hoje eles divulgaram esse número. E então essa questão das ondas e dos efeitos econômicos das ondas epidêmicas, das ondas de epidemia, isso daí foi fonte de discussão aqui durante as reuniões anuais, porque todas as projeções do fundo hoje já começaram a incorporar, acho que ainda não incorporaram totalmente, mas já começaram a incorporar essa possibilidade de que a economia mundial vai viver no abre e fecha. É isso. Até que sei lá o quê, porque a gente não sabe nem exatamente definir o que que é fim de pandemia, como eu falava aqui, acho que outro dia. O André está me perguntando se eu já li sobre o conceito de sindemia. André, muito obrigado por essa pergunta. Tá aqui um livro para vocês, tá? Esse livro se chama Introduction to Syndemics, É do Meryl Singer. O Meryl Singer é um médico e antropólogo. Foi ele, mais ou menos, que iniciou essa linha de pesquisa aqui nos anos 90, investigando aqui nos Estados Unidos as epidemias de tuberculose e AIDS, e nas comunidades onde isso acontecia, junto com violência e abuso de drogas. E esse conjunto de problemas que se interrelacionam e se retroalimentam, ele cunhou e chamou de sindemia. A Organização Mundial da Saúde, agora está usando o termo sindemia, começando a usar o termo sindemia para se referir à Covid. Na semana que vem, não hoje, mas na semana que vem eu vou falar com vocês bastante sobre sindemia, mas esse aqui, ó, é o livro-chave, esse aqui, Introduction to Syndemics. A Critical Systemic Approach to Public and Community Health. Então, introdução à sindemia, uma abordagem de sistemas críticos, sistemas complexos, na realidade, para as intervenções para a saúde pública, né, e para as intervenções nas comunidades. Fundamental é esse livro aqui. Para o entendimento do que a gente está atravessando agora e do que a gente vai vir atravessar no futuro breve. E super, super interessante. Super interessante. Já está todo sublinhado esse meu livro. Então, obrigada, André, por fazer essa pergunta. Esse conceito de sindemia, vale a pena vocês darem uma buscada no Google, mas eu vou explicar ele aqui na semana que vem, porque está me interessando sobremaneira. O Péricles pergunta assim: os jovens serão os maiores vetores na segunda onda no Brasil e algo relacionado à sazonalidade climática? Não. Não há nada relacionado à sazonalidade climática. A única coisa climática que entra na jogada aqui, no que diz respeito ao hemisfério norte, é que, como o inverno é frio, as pessoas ficam mais trancadas dentro de lugares fechados, pouco ventilados. Então, o temor todo é que as pessoas se agreguem nesses lugares, se aglomerem nesses lugares. Fora isso, o vírus gosta de clima quente, de clima frio, não tem a menor diferença, como a gente já viu acontecer por aí. E quanto aos jovens serem os maiores vetores, bom, em alguns países da Europa foi assim que aconteceu. Né? Na Espanha, certamente foi assim, e dava para ver um pouquinho disso. Eu fui embora antes de ficar ruim, mas eu estava na Espanha em agosto. E embora a situação tivesse ok na época em que eu estava lá, já estava começando a ter uma. Já estava começando essa a onda na Espanha, já estava começando. E os principais, as pessoas que estavam tendo, os casos estavam se dando muito entre jovens. E a mesma coisa, coisas semelhantes aconteceram em alguns outros países na Europa, e em parte isso foi o que motivou a decisão da França essa semana de impor um toque de recolher das 9 da noite às 6 da manhã, para justamente fechar tudo. Vida noturna não há em Paris e em outras cidades, não é a França inteira, são algumas cidades, para, enfim, conter. Tentar conter a disseminação dessa forma. Na Inglaterra, eu tenho o meu cunhado mora na Inglaterra e mora, na verdade, entre Inglaterra e Escócia, e lá o governo britânico já tinha imposto medidas restritivas de aglomeração, né? As pessoas não podem se reunir, não podem ser mais de 5 pessoas reunidas em qualquer momento. Então, senão tem uma multa altíssima. A multa na França ficou até baixa, são 135 euros para quem furar o toque de recolher. Eu achei baixo, acho que deveria ter sido mais caro para fazer com que as pessoas de fato se comportem. Glauco, sindemia não é estatística com biologia. Sabe o que é sindemia? É biologia com antropologia. É super interessante. Como eu disse, esse autor aqui que inaugurou a área, o Meryl Singer, ele é um médico antropólogo. Então é muito interessante, é muito interessante, inclusive porque tem vários estudos etnográficos assim que ele faz, e nesse livro ele relata alguns desses estudos etnográficos. Só para citá-los, ele tem aqui esses estudos sobre AIDS, tem vários estudos sobre AIDS, que ele chama de SAVA. SAVA é a relação entre fatores socioeconômicos, AIDS, violência e eu não me lembro o que é o outro A, mas é extremamente interessante. Muita dessa pesquisa aqui toca no HIV, mas tem outras também. Tem um capítulo, que é o capítulo 7, que se chama Sindemias e o Mundo que Elas Fizeram. Então, tem a fome na Irlanda, que foi uma sindemia em 1741, tem a sindemia de cólera em Gibraltar em 1865, tem a da escarlatina em Massachusetts em 1800, tem, claro, que foi uma sindemia, a gripe de 1918. Nossa, por aí vai. Tem, assim, a parte histórica desse livro, então, é espetacular. Gente, dica de livro, esse aqui. Introduction to Syndemics. Ninguém vai ficar aborrecido de ler esse livro, não. Esse livro é extremamente, extremamente interessante e super relevante para o momento. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, não tem mais ninguém perguntou nada. Ah, o Márcio está perguntando se tem esse livro traduzido. Eu não sei, Márcio, se tem esse livro traduzido. Tem que procurar. Eu não sei. Esse livro é de 2006, eu acho. Então ele não é muito recente, não. É possível que tenha ele traduzido, sim. Aí o Márcio também está perguntando: a corrida para vacina não pode se tornar um passo negativo? Explico por quê. Ao abandonar o isolamento, devido à expectativa de vacina para a doença, não agravou o surto. Márcio, eu acho que na verdade o que agravou o surto em várias partes não tem muito a ver com a vacina, não. Eu acho que tem a ver mesmo com número um, a fadiga das pessoas que não aguentam mais ficar. Gente, não é nada demais ficar em casa, mas as pessoas que não aguentam mais ficar em casa, de um lado. Tem, de outro, uma espécie de falácia cognitiva. Eu falo sobre isso no meu artigo da época. As pessoas se acham imunes. Então, assim, não está vendo muito caso subir. Parece que a coisa está controlada, porque os casos não estão subindo tanto assim. Então, o segundo fator é: ah, então está tudo bem. Então, está tudo bem. Então, a gente não precisa. Não precisa. Ah, eu tô rindo do Chico. A gente não precisa tomar tanto cuidado. O Chico tá dizendo que eu tô mais magra. Sim, eu estou mais magra. Eu vou explicar porque isso aconteceu. Durante a fase pior da pandemia, que eu tava realmente trancada dentro de casa todo o tempo, sem nem sair, eu nem punha o pé na rua. Eu estava sentada, eu estava muito sedentária, embora eu faça exercício todo dia de manhã. Mas uma coisa é você fazer uma hora e pouco de exercício, e depois passar o resto do seu dia sentado sem fazer nada, né? Então, qualquer pessoa acaba engordando um pouco nessa situação. Eu sou magra por constituição, mas isso acaba acontecendo com qualquer um. E desde que eu voltei das férias, eu resolvi que não só eu vou continuar fazendo os meus exercícios de manhã, e eu corro e ando de bicicleta, e faço umas aulas meio pesadas de spinning no meu basement, porque eu tenho uma bicicleta ergométrica lá embaixo, e aí eu faço umas aulas virtuais de spinning, assim, super pesadas. E corro, quando eu corro cerca de 8 milhas, 8 milhas dá, sei lá, 12 quilômetros, mais ou menos, uma coisa assim. Mas enfim, então, mesmo fazendo isso, se você ficar sentado o dia inteiro, né, você acaba engordando. Então, o que eu passei a fazer agora é que eu tiro blocos de 20 minutos durante o dia, quando eu posso. Quando não dá para ser 20 minutos é menos, mas não importa. Eu tiro blocos do dia em que eu saio de casa de máscara e vou andar durante pelo menos 20 minutos. Quando eu consigo andar meia hora, é uma maravilha. Eu faço isso pelo menos 2 vezes por dia, além dos exercícios que eu estou fazendo de manhã. E outra coisa, dieta. Dieta. Assim, eu não faço regime, nada disso, que eu não preciso. Mas comer bem. Comer bem, comer saudável, comer comidas saudáveis, fruta, legume, carne magra, essas coisas. Então, só fazendo isso daí, eu emagreci. Agora eu tenho que começar a tomar um certo cuidado, porque eu perco peso muito rápido e não ganho peso de volta tão rápido assim. Então é isso, gente. Eu perdi a voz, mas isso aqui é tudo decorrente da vacina. Amanhã melhora. Eu vou botar aqui, antes de me despedir de vocês, porque eu realmente tenho que me despedir de vocês agora para entrar lá na outra gravação, a música. Peraí, tá? É aquela coisa rapidinha, assim, para a gente não ter risco de YouTube derrubar a gente. Teve uma pessoa que acertou. Pronto, gente. Acho que eu exagerei um pouquinho. Vamos torcer, fazer figas para o YouTube não derrubar a gente, tá? Mas é isso, gente. Então, ó. Bom fim de semana. Fiquem bem, todos vocês. E esse é o tom, como disse bem aqui o Vitor, esse é o tom do fim de semana para vocês. Até segunda. Segunda-feira nós falaremos de várias coisas, inclusive nós vamos começar a falar sobre sindemias. Então, André Guarnieri, aguarde que nós falaremos bastante sobre esse assunto. Um abração para vocês e fiquem todos super bem. Obrigada por aparecerem de última hora aqui no Boteco, mas né, sexta-feira tem que ter boteco. Se ter sexta-feira sem boteco, fica esquisito. Já fica esquisito para mim. Então é isso. Tchau, gente. Até.